Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu peço aos senhores deputados que... Oh, sim, para ali, para ali, para ali. A nossa ordem do dia inclui como primeiro ponto, portanto, no contexto da reunião da Comissão, portanto, trata-se de uma audição formal que é concedida dentro da ordem do dia dos trabalhos da Comissão, portanto, nós passamos a fazê-lo para um conjunto de entidades que nos merecem, naturalmente, particular destaque e consideração e, portanto, neste primeiro ponto, nesta primeira parte, melhor dizendo, da ordem do dia dos trabalhos de hoje, nós recebemos, portanto, em audição o sindicato, a representação do sindicato dos trabalhadores das missões diplomáticas e consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros. São muito bem-vindos. Quero que saibam que têm as nossas portas abertas para aquilo que for necessário. Os partidos políticos aqui representados, naturalmente, têm todo o interesse em ouvir aquilo que são as vossas considerações sobre a classe que representam, os trabalhadores que representam e, naturalmente, as matérias que considerem importantes para a missão que nos traz aqui, que nos justifica a nossa eleição como deputados da Assembleia da República. E, portanto, a senhora Secretária-Geral vai ter a palavra. Eu peço-vos, tanto quanto possível, cerca de 10 minutos, que não ultrapassemos muito, porque, efetivamente, nós temos uma longa ordem do dia hoje, e também não quero meter aqui os seus deputados até à noite. E, portanto, eu pedia cerca de 10 minutos, depois teremos, os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocar as suas questões, cerca de 3 minutos também. Eu nestas coisas não sou muito rígido, mas se for, vamos fazer um esforço. E, finalmente, terão de novo mais 10 minutos no final para respostas, esclarecimentos às questões colocadas. Senhora Secretária-Geral, faça o favor, é um prazer muito grande dar-lhe a palavra.
Muito obrigada. É um gosto estar aqui a cumprimentar o Sr. Presidente, que conhecemos de outras andanças, não é? Assim como as senhoras e os senhores deputados. Esta comissão tem tido um papel preponderante na resolução de muitos dos nossos assuntos. Nós entendemos fazer agora um ponto da situação, porque tivemos uma reunião com o Sr. Ministro no passado dia 21 de agosto e reunimos ontem com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Portanto, digamos que conseguimos aqui fazer um ponto de situação muito atualizado. No decurso das nossas reuniões com estes dois responsáveis governamentais, insistimos essencialmente na conclusão do processo negocial 2025, com o enquadramento orçamental que lhe foi dado por ter sido aprovado na Assembleia da República, sobretudo na parte que refere dotações para fazer face a atualizações salariais decorrentes do normativo legal e atualização de subsídio de refeição. Eu vou tentar ser muito sintética em relação aos pontos, que é para... não vale a pena, nós não estamos aqui a negociar, estamos aqui a expor. Relativamente ao subsídio de refeição, o STCDR reivindica unicamente a aplicação do critério uniforme. Se na administração pública o valor do subsídio de refeição equivale a 0,68% do primeiro nível remuneratório da tabela salarial, nós entendemos que deve ser esse o critério aplicável ao subsídio de refeição pago a todos os trabalhadores, sendo a tabela diferente país por país, o valor, naturalmente, do subsídio de refeição será adaptado. As atualizações decorrentes no normativo legal. Temos aqui uma situação muito específica. Nós temos obrigação, e o Estado tem a obrigação, de pagar aos seus trabalhadores, funcionários públicos no estrangeiro, no mínimo, o salário mínimo que se está a praticar naquele país de exercício de funções. E temos um caso absolutamente flagrante, que é o caso dos Estados Unidos, em que, neste momento, um assistente técnico está com 3.048 euros. 3.048 euros é um valor nominal elevado para Portugal. Nos Estados Unidos, esqueçam, a remuneração que deveria ser deste trabalhador seria 4.660. Portanto, nós temos, neste momento, nos Estados Unidos, em 2025, um trabalhador numa embaixada ou num consulado que está a perder cerca do que deveria ser um terço da sua remuneração. Sendo que os americanos já fixaram um salário mínimo para 2026 e em 2026 este desfasamento ainda será aumentado. O terceiro ponto que nós expusemos é o reconhecimento do estatuto dos chanceleres, que são as fias intermédias existentes nos postos, atribuindo um nível remuneratório, que é, equivale ao nível remuneratório 43, como na administração pública portuguesa. Também reconhecer aos técnicos superiores, no CEPE do MNE, a mesma carreira que se reconhece aos técnicos superiores na administração pública em Portugal, dado que os técnicos superiores no estrangeiro também pertencem a uma carreira geral. Portanto, aqui não se percebe porque é que nós estamos com uma carreira que se desenvolve em 14 posições remuneratórias e em Portugal se desenvolve em 11. E depois, uma questão para nós importante é que fizemos uma negociação com base num acordo plurianual, 4 anos, que vigora entre 2023 e 2026, fixando uma remuneração mínima de 9%, ainda temos cerca de 100 trabalhadores no nosso universo, portanto, pouco menos de 10%, que não tiveram o reconhecimento desta valorização mínima de 9%. Portanto, isto é absolutamente essencial que se respeite. No trabalho com o Sr. Secretário de Estado, nós acordamos remeter todos os nossos documentos de trabalho àquele gabinete para darmos continuidade ao trabalho negocial. Esta comissão, para nós, assumiu no passado recente uma conciliação numa matéria muito sensível para os trabalhadores, que tem a ver com o reconhecimento do seu tempo de serviço e a possibilidade, portanto, em função desse tempo de serviço, de receber a reforma devida pelo seu tempo de serviço. Tem sido um cavalo de batalha do STCDE e nós entendemos dever resolver de uma vez por todas a chocante situação da ausência ou de cobertura parcial de proteção social nos postos diplomáticos. Nós temos apresentado situações concretas, mas é tempo de se colocar um ponto final nas situações de ilegalidade e de atuação à revelia dos direitos concessionais. Assim, nós pretendemos que em 2026 se resolvam todos os casos, não só do passado como os mais recentes. Porque, quer dizer, não se pode dizer isto foi há 20 ou 30 anos. Não, nós estamos neste momento nos postos com trabalhadores que entraram há meia dúzia de dias e continuam sem proteção social. E isto não é possível. Portanto, nós demos uma volta por todos os partidos políticos durante o mês de julho, em que pedimos que considerassem que 2026 fosse um ano em que fosse possível estabelecer um mecanismo extraordinário de compensação e de regularização de todas estas situações, com um calendário justamente que deveria correr ao longo do ano 2026. Importa dizer que quando nós referimos esta questão ao Sr. Ministro, ele próprio manifestou-se chocado com a existência destas situações e dar, digamos, exprimiu a sua palavra de solidariedade e indicou que teria também essa prioridade em mente para o ano 2026. Isto é importante, pareceu-nos importante porque é um membro de governo importante, vamos entrar numa época de discussão do orçamento de Estado e isto, claro, que tem um impacto orçamental sério, mas é um impacto orçamental um ano em que se resolve a situação de cerca de 350 trabalhadores. Nós estamos a falar de um quarto dos trabalhadores ao serviço de Portugal no estrangeiro. Nós contamos que os membros desta comissão, como sempre o têm feito, também reconheçam este assunto como prioritário e que tentem fazer do ano 2026 o ano em que a proteção social se torne uma realidade universal nos postos. Como disse, isto tem um custo, mas é um one shot, quer dizer, é uma vez, é o ano 2026, é um ano de regularização e isto vem trazer vários benefícios, não só para os trabalhadores, também para a entidade empregadora e colocar de uma certa maneira fim a um determinado tipo de litigância que tem necessariamente de existir. Quando nós temos trabalhadores que estão 47 anos ao serviço do Estado português, que chegam aos 70 anos de idade, que vão para a reforma e que não recebem um tostão, porque é mesmo assim um tostão, claro que temos que ir para tribunal, e isto quer dizer é uma situação absolutamente anormal. Nós gostaríamos de abordar dois pontos em complemento a esta exposição, que é, a Assembleia da República votou alterações à lei dos passaportes, reconhecendo aos trabalhadores dos serviços centrais quando estão em posto no estrangeiro e a quem está em posto do estrangeiro a titularidade do direito à obtenção do passaporte de serviços. Então, é um elemento absolutamente essencial para a prestação de serviços dos nossos colegas. Eu só quero dizer uma coisa, a lei foi aprovada, entrou em vigor a 1 de junho, temos há mais de 2 meses à espera no Departamento-Geral da Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros o despacho para passaportes. E isto é uma coisa, isto é uma questão rotineira, é um direito, é rotina, é banal, despachem-se, não se guarde isto na gaveta durante 2 meses. E por último, para sermos completos, trazemos aqui uma questão. Nós estamos especialmente preocupados neste momento com a intenção das autoridades russas em obrigar o Estado português a recorrer aos serviços de uma empresa estatal russa, a UPVK, que posteriormente fornecerá à embaixada os serviços de trabalhadores russos, fixando inclusive as suas remunerações e as suas condições de trabalho. Neste momento, e após a expulsão que se verificou em 2022 de 4 trabalhadores de nacionalidade portuguesa, naquela embaixada estão ao serviço 12 trabalhadores funcionários públicos, mas há um único português, um etíope, uma filipina, sendo os restantes trabalhadores russos. A situação é preocupante. O STCDE não foi chamado a participar no grupo de trabalho que existe no Ministério sobre esta matéria, embora toda e qualquer decisão afete diretamente os direitos destes trabalhadores. Achamos importante trazer ao vosso conhecimento este caso. Para já, e penso que estou dentro do timing, é uma abordagem rápida da questão e, claro, perfeitamente disponível para prestar esclarecimentos complementares. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Senhora Secretária-Geral, minha cara Rosa. É um prazer ouvi-la. Trouxe matérias importantíssimas. Algumas já do nosso conhecimento, outras não, é bom dizê-lo, e acho que foi enriquecedor este contributo que deu. Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faça o favor, tenha a palavra, os restantes queiram inscrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Gostaria aqui também de referir que o Sindicato dos Trabalhadores Consulares também representa o quadro pessoal no qual eu exerço funções quando não sou deputado e, portanto, algumas das matérias podem aqui ou não colidir também com a minha vida pessoal quando saio do lugar parlamentar. Mas gostava apenas de referir que sobre este conjunto de matérias há 2 ou 3 pontos novos que nós já tivemos a oportunidade de debater e discutir numa reunião que tiveram com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Há assuntos mais recentes e há assuntos antigos. Eu relevo aqui com maior importância a questão da proteção social. Esta comissão já discutiu não só este caso no geral, mas casos individuais bastante de grande injustiça para algum destes trabalhadores, e esta é uma matéria à qual o Grupo Parlamentar do PSC não deixará de estar atento, como esteve, e os próprios governos têm vindo a acompanhar esta questão, que é realmente uma clara injustiça, apesar de sabermos que, em alguns postos, sobretudo para o pessoal auxiliar, o recrutamento é por vezes feito de uma forma um tanto ou quanto particular. A questão dos chanceleres é perfeitamente justa, até porque há chanceleres que exercem funções técnicos superiores e, como técnicos superiores, têm vencimentos superiores aos do chanceler, portanto, isto é completamente incompreensível e, portanto, é preciso que o lugar, que são lugares de enorme responsabilidade e que, no fundo, não são eles que substituem os chefes de posto, mas na parte administrativa são claramente eles praticamente que gerem o posto, não a responsabilidade total, mas que gerem o posto, e realmente isto também é importante para além de dar à carreira do quadro externo dos trabalhadores de negócios estrangeiros um lugar claramente de importância significativa face àquilo que é a sua função no dia a dia. Depois a questão, nós tivemos aqui uma revisão das tabelas há 2-3 anos atrás, corrigiu muitas situações, percebemos que há um conjunto de países nos quais se inclui a África do Sul, que não terá tido atualização, a Argentina, e realmente os Estados Unidos, e falo por conhecimento próprio, tive o meu filho a trabalhar nos Estados Unidos, é evidente que no passado era impossível recrutar, todos nós sabemos que não havia possibilidade de recrutar, com a alteração de tabelas foi possível recrutar aqui e ali, mas o problema também prende-se não só com a questão da injustiça não se aproximar do salário mínimo, mas prende-se também com a necessidade de poder recrutar trabalhadores. E há postos que precisam de trabalhadores e de trabalhadores de qualidade. Portanto, é uma matéria que também temos que olhar com particular atenção para que os postos num país, nos países como a África do Sul, como a Argentina, historicamente importante, independentemente de pouco se falar, aí o nosso presidente é bem mais conhecedor desta situação do que eu, que é um país que conhece muito, muito bem a sua própria comunidade, e, portanto, também nos parece que é uma matéria para a qual nós, Grupo Parlamentar do PSC, não deixaremos de dar a maior atenção. A questão do subsídio de refeição não é nova, é uma reivindicação antiga, que tem, como é evidente, consequências também elas orçamentais. Não deixaremos também de a referir, de a abordar e de pensar eventualmente para uma solução para esta questão. E depois há aqui duas coisas, uma muito antiga que me toca particularmente, que é a lei relativamente aos passaportes especiais, porque eu exercia funções de Estado das comunidades portuguesas quando pela primeira vez esta Assembleia da República aprovou a emissão de passaportes especiais para os trabalhadores do quadro externo do MNE. Entretanto, a legislação foi revogada, entretanto, há uma nova reencarnação e, portanto, eu sobre esta matéria, a título pessoal, tenho uma opinião muito particular, espero que a aplicação daquilo que já é legal seja feita com rapidez. E digo isto porque, se na Europa e na maioria dos países não nos parece que ter um passaporte especial possa ter significado importante, há países em que a segurança é essencial. E, portanto, o passaporte especial de serviço tem valor sobre esta matéria. A questão da Embaixada de Portugal na Rússia, isto não é só para Portugal, penso que é para os países...
Deputado, embora o tempo não esteja a contar ali no marcador, mas já ultrapassou claramente os 3 minutos.
Mas eu vejo que ainda
há zero. Pois, eu sei, é uma ilusão, é chamada ilusão óptica.
Eu pensava que já estava no tempo dos descontos. E os descontos ainda não tinham sido. Mas vou já terminar. Apesar disto não ser para nós, infelizmente não é a primeira vez que nos acontece ter postos em que ninguém fala português, nos funcionários. Isto é uma coisa que já nos aconteceu várias vezes relativamente ao recrutamento e por isso temos de ter atenção da forma que tratamos o quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não podemos ter diplomatas que têm um conjunto de funcionários que não falam a língua. Este caso da Rússia é um caso que ultrapassa Portugal, mas agradecemos tê-lo trazido aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros, que é uma matéria a mim que nos parece muito, muito, muito importante. Eu, da parte do PSC, veremos o que poderemos fazer na maior parte das reivindicações. Sabem que tivemos sempre na primeira linha na defesa dos trabalhadores consulares, porque são eles que estão no dia-a-dia, no contacto com os problemas de uma área que para nós é fundamental, que são as comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As boas-vindas aos representantes da Associação. Bem-vindos, como sempre. Eu vou compensar o tempo, vou falar 30 segundos, Sr. Presidente, não vou passar dos 30 segundos, cedi-lhe o tempo com todo gosto. Já debatemos isto aqui ao longo de alguns anos, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas questões. Eu quero que saibam que da parte do Chega, nós valorizamos, como é evidente, sempre as funções soberanas do Estado. Os negócios estrangeiros são funções soberanas do Estado. Para as funções soberanas do Estado não pode faltar trabalho do Governo, boa vontade e não pode faltar orçamento. Assim sendo, e tendo isso em conta, tendo em conta as alterações brutais a termos geopolíticos que têm acontecido, da passagem da prevalência das relações multilaterais para as relações bilaterais, o novo renascimento das funções bilaterais vem mais ainda valorizar o que é a carreira diplomática, todos aqueles que servem na carreira diplomática e, portanto, terão sempre o nosso apoio para tudo o que, de forma razoável e justa, pretendam. Terão sempre o nosso apoio em todos esses aspectos. E, portanto, era isso que eu queria deixar, era a mensagem que eu queria deixar, além das boas-vindas que renovo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e permitam-me, na pessoa da Secretária-Geral, a comitiva aqui hoje presente do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já fizeram menção disso. Queremos também agradecer o diálogo que mantiveram com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que valoriza, evidentemente, e penso que temos a prática correspondente com esta afirmação, o trabalho que desenvolvem os trabalhadores consulares, para, designadamente para assegurar direitos, serviços, proteção consular, num contexto que é um contexto que traz também novas exigências e é um contexto de um paradigma sempre dinâmico e evolutivo, em que, no fundo, a mobilidade, o turismo, as crises internacionais e as novas exigências administrativas são crescentes, quer por via da evolução dos tempos, quer por via também de alterações legislativas que, como sempre, aportam também novas realidades e novas missões para os trabalhadores. Eu tomei muito boa nota de todas as matérias que tiveram aqui a oportunidade de partilhar e que agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Começaria por uma referência à última questão sobre a obrigatoriedade das autoridades russas imporem uma empresa terceira, a OPDK, para efeitos da, vou chamar assim, gestão dos serviços consulares de países terceiros, em particular da República Portuguesa. Considero esse um facto de maior gravidade, que eu não tinha conhecimento até agora. Não sei se no grupo parlamentar do Partido Socialista existia esse conhecimento, mas tomaremos com a maior sensibilidade em mãos esse assunto para podermos fazer um acompanhamento atento, que também não desconsideramos que o Governo esteja a fazer, no limite daquelas que são, ou que admito ser, as possibilidades de intervenção que dispõe neste momento, sendo um problema que não é exclusivo para o nosso país. Relativamente às outras matérias que aqui trouxeram, tomei muito boa nota das questões que dizem respeito às atualizações que já estavam, digamos assim, negociadas, quer do subsídio de refeição, quer dos salários. Eu acho que, em geral, nós consideramos no grupo parlamentar do Partido Socialista que tudo aquilo que obedeça a regras de proporcionalidade, equilíbrio e correspondência entre carreiras, mesmo entre carreiras que são especiais para as carreiras gerais, faz sentido e nessa medida, as pretensões que aqui partilham parecem-nos ser essencialmente justas, embora naturalmente possam ser também calendarizadas algumas outras para ver aqui uma noção também temporal da sua implementação, porque não será fácil, evidentemente, implementar todas as matérias que aqui trazem de um momento para o outro, como penso que também reconhecerão. A questão dos estatutos dos chanceleres também era do nosso conhecimento, portanto eu penso que a ideia é criar uma chefia intermédia com o nível de remuneração a 43, como partilharam connosco. A questão dos técnicos superiores no estrangeiro terem 14 escalões remuneratórios em vez de 11 também vai ao encontro desse princípio de equilíbrio e de bom senso que me parece que pode eventualmente fazer parte de uma negociação e de um compromisso para que se venha a corrigir. De igual forma, o acordo para a valorização mínima de 9% entre 2023 e 2026, portanto, extra atualização, naturalmente, e que convém acompanhar, e, portanto, damos boa nota do que partilharam a esse respeito. O ponto, talvez, dos pontos mais críticos que aqui partilharam foi mesmo o do reconhecimento do tempo de serviço e da ausência de cobertura ou de proteção social. E essa par do tema também das atualizações cambiais e correspondentes à realidade de cada país. Como aqui mencionou e tiveram a oportunidade de partilhar connosco na audiência, países como os Estados Unidos da América ou mesmo a Argentina são países onde, no caso em particular da Argentina, a inflação é galopante e exige um esforço de atualização muito imediato. Tomamos também boa nota do exemplo que deram a propósito dos Estados Unidos da América e que nos parece ser de essencial justiça. Quanto ao tema da proteção social, eu penso que é preciso encontrar uma solução que acautele esses mesmos princípios de proporcionalidade e de equiparação a outros funcionários com grande sentido de justiça. sabemos e tivemos conhecimento também por via do sindicato, que agradecemos, que há países onde nem sequer é possível, o caso da República Popular da China, que um trabalhador possa aceder à proteção social desse mesmo país, porque o sistema não o aceita. E, portanto, quero manifestar uma particular, muito obrigado, Sr. Presidente, quero manifestar uma particular sensibilidade em relação a esta matéria, assim como também, para terminar, ao último detalhe que nos transmitiram sobre a alteração à lei dos passaportes, que precisa de um despacho para se efetivar. Aquilo que podem contar do grupo parlamentar do PS é de uma disponibilidade total e de um acompanhamento muito dedicado aos temas que nos trazem e, naturalmente, também a um escrutínio do Governo condizente com essa mesma valorização que atribuímos aos trabalhadores consulares do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do sindicato, tal como também os outros grupos parlamentares já foram referindo. O sindicato também já tinha reunido com o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto todos estes temas também já abordámos de forma direta, porque, e então de forma resumida, seja o subsídio de refeição, a questão do salário mínimo por país, a questão do estatuto de chanceler, as questões da proteção social, são reivindicações justas. Também é justo dizer que o sindicato, que tem tido uma relação bastante regular e de proximidade com esta comissão, em tempos não muito distantes, o caderno de encargos, entre aspas, que nos trazia era muito superior àquilo que traz hoje em dia, isto fazendo então também justiça que quer o atual governo, quer o anterior governo, resolveram um conjunto vasto de situações que estavam pendentes e de injustiças que existiam para estes funcionários, portanto isso também deve ser dito, o que é bom sinal, porque estamos a falar de uma área que é de monopólio do Estado, uma área onde o Estado, só ele lhe compete garantir a qualidade da prestação de serviço e por isso as condições destes servidores públicos, e portanto aquilo que já também tínhamos dito diretamente ao sindicato é que devem continuar o seu caminho e a solicitar que estas situações que ainda estão pendentes, que encontrem também elas a resolução. E agradecer também ao sindicato por trazer aqui ao conhecimento da Comissão esta situação da Embaixada na Rússia. É um tema demasiado sensível, como também são todos aqueles que estão relacionados com as nossas embaixadas e consulados que estão em países, vamos-lhes chamar, onde a democracia não flui como deveria fluir. Este depois tem uma gravidade especial e particular, e o que também, mantendo-se também, esperemos que não vá para mais um daqueles casos que fica no saco daquilo que nós já designámos como a falta de cultura de segurança existente no país, que vai de documentos a edifícios, de edifícios a infraestruturas, de infraestruturas a pessoas, e pela ausência também de um conceito legal de segurança nacional. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Secretária-Geral do Sindicato para dar os esclarecimentos que entender.
Desde já, quero dizer também uma coisa. Os chanceleres também substituem os diplomatas como chefe de posto, porque não é só uma chefia intermédia, o substituto legal na maior parte dos postos. Sobretudo, é assim, a estrutura dos postos diplomáticos e consulares são estruturas pequenas. A não ser 3 ou 4 grandes postos, vamos falar do Brasil, vamos falar de Paris, vamos falar da Repera, a maior parte dos postos é um cubículo, no sentido, digamos, em termos de pessoal, meia dúzia de pessoas, quanto muito, um diplomata, eventualmente um segundo diplomata, quanto muito, não é? E depois o chanceler é realmente o substituto legal. O passaporte de serviço para nós sempre foi uma questão de princípio, e isso temos a agradecer toda a atenção que reservaram a este nosso pedido, porque também na Europa é necessário. Na Europa, neste momento, nós temos um pedido de passaporte de serviço de um trabalhador da Embaixada de Portugal em Bruxelas, porque tem que renovar a sua acreditação perante o Estado belga, e sem apresentar o passaporte de serviço não pode renovar a acreditação. E no cotidiano, e quero dizer, tenho aqui um colega técnico superior, e nós tínhamos funções que nos obrigam a sair do posto, sempre tivemos funções, não era 35 horas estar ali no posto, mas é trabalho junto das associações, é visita a presos, é ir para os locais de acidente, é muito mais fácil nós identificarmos, mesmo na Europa, com um documento que prova a nossa qualidade de funcionário. Portanto, havia uma narrativa no Ministério dos Negócios Estrangeiros em como havia, digamos, um continente em que este passaporte de serviço não seria necessário, que seria o continente europeu. Mas não, é necessário. E é necessário, se calhar, em mais áreas do que noutros sítios. Porquê? Por causa das comunidades, por causa da sua diversidade e por causa da diversidade dos assuntos que nós somos chamados a tratar. Relativamente à Rússia, estamos preocupados. E estamos preocupados também num contexto. Nós fizemos, quando damos a ronda pelos grupos parlamentares, parece-nos efetivamente que há objetivamente um problema de recrutamento nas missões diplomáticas e consulares de Portugal. Muitas vezes, por causa do nível de remunerações, não eram portugueses que se candidatavam. Quem é que se ia candidatar? Qual era o português que ia de Lisboa, ou de Bragança, ou de Loures, para o Paquistão por 80 euros por mês? Ninguém. Não é possível. Portanto, nós já começamos a fazer um trabalho de revalorizar as carreiras, mas mesmo assim, quem é que vai para a Etiópia com 490 euros? Ninguém. Portanto, e vejam em Moscovo, tinham 4 portugueses que foram expulsos, de 2 outros temos 1 português. E os outros são colegas russos, que fazem perfeitamente o trabalho, não é essa a questão. Mas é a realidade dos postos, é esta. Muitas vezes nós, a falar com os senhores deputados, também nos contam a experiência que têm, que quando têm pessoas que os contactam, tentaram contactar a embaixada e não tem ninguém que fale português. E isto é normal, porque se vamos ver as outras embaixadas, podem ter pessoal de serviço ou de apoio que tenha na cidade do país onde estão instalados, mas normalmente a França envia franceses, os brasileiros enviam brasileiros, não estão os locais a secretariar o embaixador. Antigamente diziam-nos que Tóquio só pode ser um japonês, porque Tóquio, as ruas, não têm nomes nem têm números, mas é ao pé da cerejeira à branca que é preciso ter. Hoje em dia, com o GPS, isso já não é questão, não é? Nós pomos lá qualquer direção e leva-nos onde nós quisermos. Portanto, é necessário rever, como também é necessário, isso é uma das questões que nós temos, rever o tipo de recrutamento, porque são verdadeiros funcionários públicos e tem que haver aqui uma dose grande de exigência em relação a quem vai trabalhar para os postos consulares e para as embaixadas. Quer se queira, quer não, qualquer trabalhador numa embaixada, num posto consular, tem acesso a muita informação sensível, muita informação sensível cotidiana, até tem acesso a dados pessoais. Se eu quiser, no meu posto, ter acesso à sua ficha individual, eu vejo o seu cartão de cidadão, eu vejo qual é a sua data de nascimento, eu vejo com quem é casado, eu vejo no Siri que se teve filhos dentro do casamento ou fora do casamento, eu vou, se quiser. Portanto, e isto, os dados pessoais, é uma questão importante. Os dados pessoais, não se pode dar o acesso a trabalhadores que estejam presentes nos postos, vindo de empresas terceirizadas, com os acessos a todos estes dados. Portanto, isto serve-nos também para colocar esta questão. O senhor deputado Rodrigo Saraiva falava da cultura de segurança. Isto pertence à cultura de segurança, quer dizer, não quer dizer que um português, se quiser fazer uma trafolhice, também a faz, não é? Não é só os estrangeiros que a podem fazer. Mas o Estado português, em relação a um funcionário seu de nacionalidade portuguesa, tem mais possibilidade de ter uma relação disciplinar. Nós tivemos há pouco tempo, num país asiático, um problema com um trabalhador que desvia o dinheiro. É tão simples como isto, mas como não tem a nacionalidade portuguesa, não há maneira de fazer repor o dinheiro que foi desviado e não podem andar atrás dele. Agora, se for um português, se estiver inscrito num sistema de proteção social, se for julgado aqui em Portugal e se puder exercer uma penhora sobre o eventual montante da sua pensão ou da sua remuneração, aqui já tem um impacto. Portanto, para nós isto são questões muito sensíveis. No dia-a-dia, nós tentamos ser o mais pragmático possíveis, quer dizer, encontrar soluções. Nós, relativamente à questão da proteção social, Sr. Deputado João Torres, é assim, há 10 anos que eu sou secretária-geral do sindicato, há 10 anos que caminho aqui para a Assembleia a falar da mesma questão. Quer dizer, isto parece quase, podia trazer o gravador, não é? E estar-vos a falar disto. E é assim, e não basta dizer que estamos chocados, mas isto não está na lei. Claro que está na lei, que os trabalhadores têm que ter inscrição em regime de proteção social, mas de facto é que não é feito. E se aqui em Portugal nenhuma empresa de vão de escada se vai lembrar de ter um dos seus trabalhadores que não esteja inscrito na Segurança Social portuguesa, no Estado lá fora, isto acontece. Quer dizer, nós temos conseguido regularizar, pouco a pouco, algumas situações. Isto é coberto, digamos, de um estratagema, que é assim, cada vez que há mobilidade de um trabalhador do nosso seio, nós fazemos uma adenda ao contrato de trabalho em funções públicas. E o facto de existir esta adenda permite-nos fazer a inscrição deste trabalhador na Segurança Social portuguesa, mas fica para trás o passado. E então, nós temos trabalhadores que têm... olha, nós temos um trabalhador agora de 103 anos nos Estados Unidos. Dizem a este trabalhador, com 103 anos, pode se inscrever na Segurança Social portuguesa. Pode. Para ter direito à reforma mínima é preciso 15 anos de descontos. E então, ele vai se inscrever agora e ele vem-nos interrogar, mas eu vou me inscrever agora para quê? Se eu não vou ter direito a nenhuma reforma. E o direito só será reposto se se reconhecer todo o tempo de serviço. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Em tempo, houve os PrevPAP na administração pública. Havia uma série de trabalhadores precários na administração pública, e houve um processo de regularização dos PrevPAP, em que foi reconhecido todo o tempo de serviço prestado. O que nós estamos aqui a pedir é que haja um PrevPAP para os trabalhadores das missões diplomáticas, consulares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros no estrangeiro. E muito obrigada pela atenção e sempre pela forma carinhosa e atenta que nos reservam cada vez que nós recorremos à Comissão.
Muito obrigado, senhora Secretária-Geral do Sindicato. Creia que é um prazer receber-vos. Os grupos parlamentares ficam municiados com mais algumas informações para poderem, assim, dar sequência às suas iniciativas políticas, parlamentares, e, portanto, já sabem que as nossas portas estão à vossa abertas e estamos à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Continuação, bom trabalho.